Não sei se eu vou recuperar com exatidão, mas eu lembrei de uma coisa do Dalai Lama, que ele diz que é um ensinamento que ele propõe, que às vezes o que parece ruim na tua vida pode ser que não seja ruim.
Uhum.
Né? Então, às vezes, aquela pedra no sapato, aquele obstáculo, de repente, o que você acha que é uma perda, que é um problema, mas de repente disso que acaba subvertendo para uma coisa maior e melhor, né?
Exatamente.
Mas, Júlia, muito legal. Eu queria agora, então, eu não sei o que, que você separou do... Eu sei que a tua poética, ela tem um híbrido, né? É, assim, principalmente o teu último livro, que eu li recentemente, né? Ele tem esse híbrido de prosa, poesia, mas assim, vamos deixar como textos, então, que aí a gente dá conta de uma... de um certo gênero, assim. O que, que você trouxe, que você gostaria de ler, que você acha, assim, significativo para de repente, quem nunca te ouviu, quem nunca conhece, quem nunca ouviu nada de você, quem nunca teve acesso, ser uma boa amostra, assim, do que você fez e faz?
Nossa, difícil, né? Uma amostra, porque cada projeto é um projeto.
Sim.
Mas eu acho que eu vou ler, então, um trecho do último livro.
Okay.
Né? O último livro, que é A Metamorfose do Senhor Ovídio, que é um livro que saiu esse ano pela Arte Letra, então está disponível para comprar tanto na livraria do Arte Letra quanto no site. Então, O Metamorfose do Senhor Ovídio é esse livro de prosa poética. O Senhor Ovídio é um personagem que a cada trecho do livro ele muda. Então, eu tenho esse compromisso com o texto experimental, que eu acho que é uma coisa que está muito em falta hoje no Brasil.
Sim.
É esse experimental. Então, eu vou ler um trecho do Senhor Ovídio, pode ser?
Ok.
Que é o trecho 29. Senhor Ovídio não é deste mundo. Sua visão é equipada por um radar de submarino. Senhor Ovídio fica contente quando ouve um CD de jazz, mas é frágil, ele é frágil. O jazz não segura. Ele volta à tristeza tão rápido se ouve, por exemplo, um jargão publicitário. Se olha para cima e lê uma frase escrita numa antena parabólica, tudo rui de novo e faz barulho esvaziado. Senhor Ovídio é pobre, feito um camelo, cheio de água na pança, que bebe aos poucos o que traz de volta do estômago. Bebe regurgito, mesmo se mergulhado até o pescoço em água de oásis. Imagine um oásis, você consegue? Com palmeiras, com um lago limpo de areia finíssima que preenche os buracos que você tem dentro de você. Então, se é feliz, é possível até se alimentar da areia, virar uma ampulheta humana. Tente, precisamos de você para completar essa tarefa. Eu preciso de você. Mesmo mergulhado num oásis, tal qual você imaginou, Senhor Ovídio bebe o que guarda, o que regurgita aos poucos, econômico até o fim, porque foi programado para acreditar somente na escassez. Mas é também muito inteligente. Se oferecem a ele um copo de água do mar e dizem bebe, é água, Senhor Ovídio entende que se beber precisará de mais e mais, e se beber o álcool da cozinha precisará de mais e mais, e se inalar o gás de cozinha precisará de mais e mais, e então não se mete com essas coisas. Vai capinar com o enxadão largo que desmonta e a lâmina sempre cai no seu dedão e fica roxo. A lua para o Senhor Ovídio calhou de nadar. Calharam de sonhar com ele os cachorros da vizinhança. Uma bola suja em cima da pia é coisa do garoto que mora ali. Penduricalhos coloridos pregados na parede e mais um monte de tralha. Assim vive, acumulando cortinas de chita enrugadas sobre a pia, desbotadas, emboloradas. Um azulejo quebrado se aproveita para o vaso. A geladeira velha no jardim, das prateleiras nascem essas plantas para fazer chá de quebra-pedra. Senhor Ovídio espele pedrinhas coloridas e faz com elas um colar para usar no verão. O que passa pelos rins do Senhor Ovídio as notícias do jornal para forrar onde os cachorros dormem no frio, os cachorros saltando no mato alto como coelhos e depois a mãe deles morrendo no parto, esticada, depois dura como chiclete, dura, depois macia, como depois de uma cabeça atingida por um martelo. Senhor Ovídio jura, não promete, jura que não bebe mais.
Muito bem. E eu achei que você ia fazer aqui o, alguma coisa do diário A Mulher e o Cavalo, que eu penso que tem relação com, a, com o título da peça do Oswald, ou não?
Sim, pela experimentação. Pela experimentação, porque eu sinto falta disso, eu sinto falta da experimentação na literatura brasileira hoje. Eu vou ler um trecho, então, para finalizar, do diário A Mulher e o Cavalo.
Certo.
É um trecho que se chama Enunciação. Existem tantas coisas com as quais a gente convive diariamente. Não são obstáculos pelo caminho. Você não está nessa trilha estreita para escalar uma grande montanha e salta cavaletes de madeira pintados de amarelo e preto. Não estou falando disso de maneira nenhuma. Estou falando das bolas de ferro que na floresta enroscam-se nas plantas rasteiras e daqui a pouco você está carregando uma tora grudada ao tornozelo. Algumas bolas de ferro são como ímãs que atraem outras bolas alheias, invisíveis, enormes como aquelas que perseguem o Indiana Jones que você vive em sonho. Os cavalos são as minhas bolas. Estão em propagandas na TV, são peças de pé, são temas de peças, ensaios, estão em clipes de música pop, em filmes adultos, são brinquedos, são figurantes nos livros, são fotografados nos mais covardes confrontos entre a polícia montada e pessoas gritando, apanhando, correndo, jogando pedras e carregando bandeiras e cartazes. No aparador da sala, todo mundo tem pelo menos um cavalo em miniatura, ou um galo, um gafanhoto, um touro, um gato, um elefante, uma mulher. O meu cavalo é um de Troia, posto na estante, um majestoso cavalo de madeira reduzido a 15 centímetros de cerâmica. Quando eu estou muito cansada, também me penso no interior de um cavalo, enrolada com a cabeça querendo entrar na barriga, tentando voltar para o ponto de partida. Me imagino carregada no útero de um cavalo macho. Como seriam os bebês nascidos dos homens? Teriam eles mais força de vontade para cair no chão e andar com as próprias pernas? Nasceriam com os dentes totalmente desenvolvidos, rolando da grama, prontos para abocanhar o seu pedaço no mundo? O cavalo é o único animal que dá à luz aos seus filhotes, o cavalo marinho. Pequenas cópias em miniatura que as meninas usam penduradas nas orelhas quando está muito calor e o biquíni pinga.
Maravilha.
Obrigada.
Eu que te agradeço, Júlia, pelo por ter aceito o convite. A gente está conversando desde não sei quanto tempo atrás. Que você sempre animado, sempre propondo coisas, né? Fez questão que falasse da Pagu, né? Você não fala da Pagu, não vou, né? Não foi bem assim, mas é que o Oswald sem Pagu, de fato, não existe, né? Então,
queijo sem goiabada, né?
Então, eu acho que a gente conseguiu fazer um... Ainda que recortes, assim, né? Porque são obras gigantescas, né? Mas acho que deu para aguçar esse desejo, essa vontade das pessoas irem atrás, quem ainda não conhece, porque, como você mesmo frisou em vários momentos, são propostas que têm que ser continuadas. Você vê que são 100 anos já de 22 e são coisas que parece que foram feitas amanhã, né? Então, são coisas muito fortes, muito... em vários aspectos, né? A questão política, estética e tudo mais, né? Então, te agradeço demais. Sinta-se parabenizada, porque você é tão jovem, tão interessada em todos os assuntos. Que bom. E aí, Então, obrigado pela Júlia mais uma vez.
Ah, muito obrigada. Estou feliz de estar aqui tomando essa caipirinha, que está muito boa, já está no fim.
Estavam ótimos.
Estavam ótimos. Valeu.
São drinks do 373.
Gente, agora... venham beber no 373. Viva! Obrigada, Ilha do Fogo. Gostei muito. Poesia para o Brasil é uma sala de jantar das gaiolas. Um sujeito magro compondo uma valsa para a flauta e a maricota lendo jornal. No jornal anda todo presente. Tem uma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com olhos livres. Temos a base dupla e presente, a floresta e a escola. A raça crédula e dualista e a geometria, a álgebra e a química, logo depois da mamadeira e do chá de erva doce. Um misto de dorme neném que o bicho vem pegar e de equações. Uma visão que bata nos cilindros dos moinhos, nas turbinas elétricas, nas usinas produtoras, nas questões cambiais, sem perder de vista o Museu Nacional. Tal Brasil! Obuses de elevadores, cubos de arranha-céus e a sábia preguiça solar, a reza, o carnaval, a energia íntima, o sabiá, a hospitalidade um pouco sensual, amorosa.